Griot Podcast.
Nossas vozes vêm de longe.
Esse podcast narra a história de uma família. São muitos personagens e parentescos. Se você precisar de uma ajuda para entender essa árvore genealógica, acesse nosso site www.griopodcasts.com.
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu começo esse episódio com a passagem do livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Mas calma, quem realmente entende de Bíblia nesse episódio não sou eu.
Jesus é a luz do mundo.
A história de hoje vai falar de fé. Mas não só de fé. Tem um pouco de rebeldia, transgressão, coragem, luta.
Vinde a mim todos os que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei.
E militância. Sim, militância. Joga aí no Google que você vai cair no significado. O que você encontrou provavelmente é algo parecido com isso aqui.
Militância, substantivo feminino, prática da pessoa que defende uma causa e busca a transformação da sociedade através da ação.
Para alguns, essa transformação aparece através da política, da mobilização social. Outros acham que é uma questão de ética individual, pelo mérito e trabalho duro. Mas para a protagonista do nosso episódio, a transformação, na verdade, se chama salvação.
Eu te agradeço, porque tu faz tudo por nós, os teus servos e aqueles que ainda não te têm. Tu está na mira deles, ó Deus, procurando levá-los a conhecer a verdade. Que eles conheçam e aceitem Jesus como seu Salvador. Ó Senhor!
Pode não parecer de cara, mas a oração da minha avó que você acaba de escutar tem sim um sentido profundo, coletivo e social. No ponto de vista de Palmira Costa Lago, a fé em Cristo é a verdadeira utopia. E desde a sua juventude, ser militante da fé se tornou sua única missão. No episódio de hoje, eu te levo para o interior da Bahia, no berço de uma família com ascendência europeia, rural e muito católica. A gente vai conhecer a história da menina miudinha que causou um grande rebuliço na família Lago. A 13ª filha de Lúcio e de Cristina, a maior militante da fé, Palmira. Eu sou Caio Cavalcante dos Santos e esse é Raízes, um podcast original da Griot. Episódio 3, Militante da Fé. Minha avó viveu a conversão dentro da conversão. Toda a família dela era católica, mas não era um catolicismo ultraconservador. Ela aprendeu a ler e a escrever, aprendeu a olhar o mundo para fora da religião. Os áudios que você ouviu no início do episódio foram as únicas coisas que conseguimos dela. Vovó já tá cansada, viveu uma vida longa de trabalho e provação. E você vai perceber isso nesse episódio. Então, para contar a história dela, eu recorri a duas de suas meninas.
Certo. Eu fico tentando conversar com ela, porque nessa idade que ela tá agora,
ela vai perdendo um pouco a noção, né? E eu fico tentando resgatar a vida mais antiga dela. Então, eu
Essa é Débora, mas você pode chamar ela de Debinha. Quando eu era pirraia, a tia Debinha era a tia que me levava nas férias para o cinema e que me ensinou a amar videogames. Jogamos juntos um monte de coisas. Hoje em dia, ela cuida de Dona Palmira. Além dela, eu também ouvi Uda, minha tia cantora, atenciosa e muito agradável. E atualmente, ela mora fora do Brasil. Tia Uda, é alguém que você gostaria de ter numa conversa entre amigos.
Minha mãe sempre foi aquela pessoa mais. Isso na hora da gravação, né?
Já tá gravando, tia.
Ela falou que a mãe dela teve 17 filhos. Quatro morreram. Inclusive, ela lembrou até o nome de uma, que era Isaura. E vivos ficaram 13. Ela é a quarta, assim, da caçula para ela. Ela é a quarta, né?
Todos cresceram numa comunidade chamada Banco de Areia, distrito localizado em São Sebastião do Passé, Bahia. O distrito tem um nome formal, mas que pouco é usado. A turma gosta mesmo é de chamar de Banco de Areia. A pesca era uma das principais atividades lá. Muito embora a minha família tenha terra por ali, um riacho grande chamado Riacho Claro. Era, portanto, uma família de imigrantes europeus que conseguiu alguma posse, mas que não vivia em extrema abundância. Por ser uma das mais novas, Palmira era também uma das mais reprimidas pelos mais velhos. Ela sempre foi baixinha, magrinha, com aparência de frágil. Talvez por isso os irmãos gostavam de fazê-la chorar. Sabe como é família grande, né? Meu povo me contou que era muito difícil uma harmonia na convivência. Afinal, eram pelo menos uns 15 irmãos e primos de Palmira vivendo, comendo, dormindo e trabalhando juntos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagina como é viver assim. E tem um fator que bagunça esse cenário ainda mais. Descobri que essa parte da minha família tem uma marca, a do alcoolismo. Algo muito comum no contexto rural. Muitas vezes a pinga era a melhor amiga do trabalhador do campo.
Até fui em um funeral de um tio, foi quem, meu Deus, faleceu. Eu fui no funeral e lá tinha várias pessoas que conversando com a gente. Eu disse, meu Deus, isso é uma coisa de família. Porque conversando com a gente totalmente alcoolizado no funeral, né?
Mas maior que o vício nessa história é a fé.
Você sabe que as casas antigas, eles tinham um altar de imagens, né? E na casa dela, a mãe dela era muito católica e a família também. Então,
Tinha um montão de imagens. Imagino que de São Sebastião, a Nossa Senhora.
ela limpando uma das imagens, essa imagem caiu e se partiu, né?
E foi um choque.
Então, ela disse que ela olhou ali para aquela imagem toda espedaçada no chão e disse: Que Deus é esse? Que se acaba todo assim.
Que Deus era esse?
E aí ela disse: Que Deus fraco é esse? Que ídolo é esse, né? Que se espedaça assim pelo chão.
Aqui, a história começa a ser envolvida por uma pitada de casualidade e mistério. E quando falo de mistério, estou falando dos mistérios religiosos mesmo. Dona Palmira tinha em Dejinha, sua irmã, e em Davi, seu cunhado primo, exemplos de pessoas que viviam o mundo evangélico. E nesse mesmo tempo,
Ela falou que começou a Deus falar com ela, né? E ela começou a se envolver com o cristianismo.
mas teve outro componente importantíssimo na história da minha família.
Ela ia para a praça, né? E sempre na praça tinha uns cultos de igreja evangélica.
E tia Uda conta que num certo dia.
Ela ouviu uma música, a música realmente eu não me lembro.
Sim.
Mas essa música moveu muito o coração dela.
E a partir daí ela se converteu. Os laços que restavam com a parte católica da família aqui se quebraram. Assim como a imagem do santo que se arrebentou no chão. O destino de Palmira era o mundo. Lembra do começo desse episódio? Ide e pregai. Então, Palmira foi. Eu acho que eu sou tão chato quanto a minha avó quando eu quero provar um ponto.
Mãe é uma pessoa bem teimosa. É. Sempre foi assim, sempre teve essa natureza de que ela bota uma coisa na cabeça, não tem que convencer ela, nem a mãe dela, a própria mãe dela.
Só que nossas visões são diferentes, ainda que a gente queira melhorar a vida das pessoas. São outras mensagens, motivadas por razões quase opostas. Mas o método...
Eu lembro que ela não ia no supermercado sem encher a bolsa de folheto para 10 pessoas na fila, né, do supermercado.
Participar de manifestações e atividades de conscientização no meio da rua sempre foi uma coisa minha também. Desde novo, junto com meus pais, eu lembro de participar de passeatas, protestos, atos, como o Grito dos Excluídos, que ocorre todo 7 de setembro no Brasil inteiro, paralelo aos desfiles militares. Como se explica essa vontade de lutar pelo que se acredita? Para mim, o nome pode ser ideologia. Para minha avó, pode ser Jesus.
E eu lembro que quando o Uda foi levar ela para São Paulo, e no avião ela simplesmente tomou o lugar da aeromoça e começou a falar de Jesus. E o Uda, mãinha, senta, mãinha. E ela, não, eu vou falar de Jesus para as pessoas. E o Uda, quando me contou isso, eu me acabei de dar risada. Meu Deus, que situação. A aeromoça passando as instruções ali, de respirar ali, se acontecesse qualquer coisa. Volta. E ela ali tomou a palavra e começou a falar. E o Uda puxando ela para sentar. E ela, eu vou falar, eu tenho que falar.
Dona Palmira e eu, inclusive, nos preparamos para essa nossa militância. A gente buscou aprender, se formou. Eu estudei ciência política por 6 anos.
E ela daí resolveu ir para o seminário.
Em Triunfo, sertão pernambucano. Mas essa decisão de ir para longe não foi por acaso. Foi uma resposta às agressões que ela sofreu.
E aí eles tocaram fogo na Bíblia dela e ela aí fugiu de casa e foi morar com tia Dejinha.
Dejinha já era evangélica e casada com Davi, um pastor. Era o abrigo de que Palmira precisava, já que sob o mesmo teto que a mãe, isso não era possível mais.
E foi uma confusão. Maninha conta isso, que ela brigou, bateu em Maninha, né, porque Maninha estava indo para a lei de crente.
Nesse momento da história, me sobe uma agonia que eu preciso compartilhar com você. Palmira apanhou, teve sua Bíblia queimada e foi expulsa de casa. Tudo isso por uma opção de fé. Se intolerância é uma realidade hoje em dia, imagina nos anos 30 e 40. Mas eu sei que Palmira não se define apenas pelas suas cicatrizes. Ao mergulhar nas minhas raízes, percebo que a fé da minha avó sustentou dentro dela algo que compensava a sua fragilidade física. Como uma leoa de Judá, Palmira apanhava e levantava ainda mais forte, digna do amor e das boas lembranças das pessoas ao seu redor.
Dan, fala um pouquinho do quando você se lembra que foi a primeira vez que você viu Maninha. Que você
a primeira
lembra?
Vez que o quê?
Que você viu Maninha.
Ah, eu fui criado junto dela desde pequeno.
Você lembra que idade você tinha? A primeira lembrança que vem de Maninha, qual é a idade? Se você lembra.
Foi quando ela se decidiu... E não tinha pra onde ir, foi lá pra casa.
Se converteu.
Esse é Daniel, filho de Dejinha e Davi, sobrinho da minha avó. Ele cresceu com a presença de Palmira em casa. Por isso que ele carrega até hoje um grande amor pela tia. Hoje em dia, ele vive em Palmares, aqui em Pernambuco. Daniel foi muito detalhista no que lembrou da infância dele e da juventude de Dona Palmira. Nessa história, ele foi o único que esteve com Palmira em quase todos os momentos, quando ela chegou e quando ela foi embora.
minha mãe foi levar ela lá na beira da estrada, ali no banco de areia. Foi tia Lourdes, foi muita gente. Abraçaram, se abraçaram, choraram. Aí ela entrou no ônibus, pronto. Aí, pra gente, foi meio que tirar um pedaço da gente. Porque eu já era acostumado com ela. Fiquei sentido dela ter ido.
A distância entre o Banco de Areia e Triunfo é de cerca de 644 quilômetros, segundo o Google. São mais de 9 horas de chão. Palmira viajou um bocado. Dá até para dizer que ela penou, mas chegou.
Ela saltou em Jeremoabo. De Jeremoabo, ela pegou um carro para Paulo Afonso, que não sabia nem quem era, nem quando. Pegou um carro, era um pau de arara. Ela subiu, pegou esse pau de arara e chegou em Paulo Afonso. Paulo Afonso, ela encontrou o ônibus aí para ir aqui para Pernambuco. Aí ela embarcou nele e aí chegou em Triunfo. Quando ela chegou lá, foi no seminário, foi recebida e aí escreveu para a gente, que já tinha chegado, estava bem e tal. Aí a carta veio chegar um mês depois.
Naquela época. Porque
todo mundo na roça é difícil, antigamente era difícil. É.
Um mês sem notícias. Impensável em tempos de WhatsApp. Mas Palmira, sempre que podia, escrevia para contar as novidades para a família. Uma das primeiras que ela tinha para contar era sobre os americanos.
Esse pessoal que vem para cá são da junta de Richmond, no Texas. São missionários dali. E esse pessoal é Dona Sterling e Dr. McCoy, né, que era o esposo dela, e viviam em Triunfo, né? Era como se... É como o colégio americano e o seminário foram criados por eles. Sim. Tanto que é colégio americano batista. Né?
Então, foram meio influentes, no caso.
É.
Palmira chegou lá para estudar a palavra, com a fé, a cara e a coragem. Mas como quase todo militante, não tinha tanto dinheiro assim. Os diretores da escola, o Dr. McCoy e Dona Esterline, se compadeceram da situação dela.
Ele tinha dois filhos... E daí minha mãe, ela fez uma proposta para a maninha de cuidar dos meninos e morar no seminário, estudar no seminário e cuidar dos filhos em troca da mensalidade, né?
E nos corredores da escola, ela conheceu um caboclo charmoso.
Eles se encontraram, disse que pai, a maninha conta que pai era os pés da besta, não, era namorador.
Peraí, como é?
Os pés da besta. E se apaixona por maninha, porque maninha era... Era uma figura muito querida pelo pessoal, pelos americanos, né?
Sim, os americanos.
Muito bonita,
nessa...
é.
O namorador Sebastião acabou se apaixonando por Palmira. E mesmo com toda essa fama em torno de Tião, a paixão foi recíproca. Tanto que em uma carta para sua irmã Dejinha e para Daniel, ela mandou novidades.
E aí foi quando ela conheceu Sebastião, o meu tio. Aí... Escreveu pra gente que tava gostando dele, que tava aí sim e tal, escrevendo o amor por ele.
O chamado de Palmira foi pra uma nova vida. Não só com Deus. Ela tinha sido expulsa de casa, teve sua fé transformada. Uma passagem da Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Para Palmira, surgiu o amor. Mas o amor nem sempre é o que está nos livros. No livro de Coríntios, inclusive, tem aquela passagem bastante usada nos casamentos.
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha.
E Mãinha cuidou desses meninos assim, como se fosse filho dela, que a dona Sterline queria até inclusive trazer ela para os Estados Unidos e tudo, mas ela não aceitou porque ela já estava já meio caminho andado com o painho, né? Já estava já na paquera com o painho.
Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
Eu perguntei até a ela, a senhora teve outras paqueras? Aí ela disse, tive. Agora não sei se é verdade, né? Que ela disse que tinha tinha um americano, parece, que ela deveria ter casado com esse americano e ir embora pra América. Que ela conta essa história. Mas não sei se tem procedência.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Manhã conta assim, que ela não sabia, que ela tinha muito medo na lua de mel e tudo.
Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor.
Amor. Vai ser sobre amor o próximo episódio. Mas que tipo de amor? Bom, isso aí eu te conto semana que vem. Depois de conhecer Sebastião e Palmira, está na hora de você conhecer um pouco mais do casamento dos dois e de como essa relação foi sustentada.
E ele se apoiava muito nela. Ela era uma mulher de ferro dentro de casa, né? Por um lado, a gente achava uma covardia isso. Porque se caminham dois, tem que carregar o peso junto, né? Não vou dizer que a mulher também ia relaxar também, mas... a gente via que a carga era muito pesada para a mãe.
Você acabou de ouvir o terceiro episódio de Raízes, podcast de autoria de Caio Cavalcante dos Santos, o neto de Palmira. Eu assino a criação e direção desse podcast com o apoio do programa SoundUp Brasil do Spotify. Mas como a gente não faz nada sozinho, deixa eu te falar, todo mundo que está ajudando a contar essa história. Quem escreve comigo o roteiro é Renan Suquevicius. A pesquisa foi um trabalho conjunto em família, então eu agradeço a minha mãe, Dalit Lago, meu primo Daniel e minhas tias, Uda e Debinha. Dona Dalit está na produção desse podcast junto com a minha amiga Eduarda Nunes. A música tema de Raízes é composta pela incrível Stella Negrini, que é a direção sonora do projeto de Lucas Lima. Nosso trabalho nas redes é coordenado por Ruth Rayane e a nossa diretora de artes é Marina Maré. A montagem e edição é de Pedro Janksu. A transcrição das entrevistas é realizada por Laura Reustab. Nosso diretor comercial é Felipe Guerra e meu mano Vitor Hugo Soares assina a produção executiva do projeto. Esse podcast é uma produção da Griot. Para mais conteúdo extra sobre essa e todas as nossas produções, acesse www.griotpodcasts.com. A documentação de toda a temporada é um trabalho de Tainá Soares e também está no site. Você curtiu essa história? Conhece alguém que revolucionou a família simplesmente com uma ideia? Conta pra gente. Estamos nas redes pela @raizesopodcast. Muito obrigado e até a próxima.
É que tinha no fundo da casa... Assim, perto da parede, tinha um pé de pimenta e tinha umas pimentas maduras. Aí de tarde ela dizia, vamos comer, fazer uma farofinha aqui. Às vezes nem carne tinha. Fazia aquela farofa com pimenta para comer, com café. Você quer? Eu digo, eu quero. Foi ela que me viciou a comer pimenta. Ela me viciou a comer pimenta, que até hoje eu como. E eu fico me lembrando, é como se eu estivesse vendo o pé da pimenta no pé da parede, assim, da cozinha, na parte de fora. E ela ia, catava as pimentas, você pegava todas maduras. E se tu vai comer, eu digo, gente, bota aí. Mas criança não pensa duas vezes.
Não, é...
Aí ela aproveitava a gordura da carne, fazia aquela farofa com pimenta, oxe, aquilo com café é gostoso.
Ela sempre foi muito criativa na cozinha, manhã. Muito.
É.
Muito criativa. Ok.
Ela só me deu felicidade.
Que bom. Eu fico feliz por isso.
Eu sinto saudade dela. Queria dar um abraço nela.
Aí você vai.
E ela é uma pessoa que mora no meu coração.
Eu sei.
Viu?